Temos o grato prazer de acolher aqui na RFI Guéni Pires. Guéni Pires, que é um cineasta cabo-verdiano radicado há largos anos na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Vamos necessariamente falar de cinema e de um festival que vai ter lugar no Sotavento cabo-verdiano, na Ilha do Fogo, será em novembro. Portanto, de 8 a 12 de novembro de 2022, com uma abertura solene na véspera na ilha vizinha de Santiago, portanto, na capital, na Cidade da Praia. O que é então o Jar Fogo International Film Festival e quais são os principais ingredientes desta segunda edição?
O Jar Fogo International Film Festival é um projeto criado pela Cham Film e seus associados. É um projeto que visa promover o cinema africano e promover a lusofonia no sentido de que temos um destaque particular para os cineastas que fazem cinema na CPLP. Outro aspecto importante deste festival é que este festival tem três vertentes. Uma vertente que é a educação e artes visuais, depois o festival em si, e depois trocas entre universidades e académicos. Portanto, são os três pilares fundamentais.
Ou seja, há a promoção do cinema audiovisual, há também a capacitação dos jovens, não é?
Exatamente. Isso é muito importante para nós porque queremos envolver a juventude e queremos envolver as escolas nas atividades do festival. Por isso, temos um programa vocacionado para as escolas, para os três municípios da ilha.
Estamos a falar dos mosteiros de São Filipe e de Santa Catarina.
Exatamente. Em relação ainda ao festival, podemos dizer que este festival é um festival que vai no segundo ano, mas que já no ano passado já tinha marcado uma presença muito forte na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, sobretudo porque era a primeira vez que tínhamos oportunidade para trazer dezenas de cineastas
Foi
de
precisamente em
várias partes
novembro,
do
depois
mundo.
de um grande adiamento, vários
Exatamente.
adiamentos por causa da pandemia, não é?
Exatamente, sim. Depois de adiamentos
Data, não é?
e conseguimos finalmente realizar em novembro no ano passado com um grande programa. Um programa que foi muito bem divulgado pela Rádio Televisão de Cabo Verde, mas também que para nós serviu para aprender várias coisas que este ano, com a programação que pretendemos fazer com a abertura na Cidade da Praia, com homenagem a várias personalidades do mundo do cinema africano, sobretudo com Ousmane Sambane, Safi Faye e Dom Pedro vão ser homenageados, os nossos homenageados este ano, além de outras atividades que vamos ter. Também vamos ter workshops nas universidades de Santiago, na Cidade da Praia, e também vamos ter a presença de cineastas estrangeiros que vão poder também dar masterclass e fazer a produção com os convidados locais, sobretudo nas escolas. Vamos ter oportunidade para mostrar o que é que foi feito no ano passado em termos do que conseguimos gravar e fazer a apresentação dos filmes, dos pequenos documentários sobre os aspectos mais importantes da história e da cultura da Ilha do Fogo. Além disso, também vamos ter intercâmbios com várias localidades onde se faz a cultura. Vamos ter grupos tradicionais da ilha. No ano passado já tínhamos grupos tradicionais da ilha, mas também tínhamos convidados da Ilha de Santiago. Este ano também vamos ter convidados de Santiago e estamos a pensar também ter este ano personalidades ligadas à música e à animação cultural da Ilha da Brava, que é uma ilha vizinha, que neste sentido
Uma das
também
mais remotas, das mais isoladas também
de
do
Cabo
arquipélago
Verde.
de Cabo Verde,
É
como a
isso.
Ilha de Santo Antão, são as únicas que não têm ligações aéreas diretas, não é?
Exato.
E então, falou em masterclasses, não é? Como é que é possível então articular os talentos com os valores locais? Eu sei que a ideia era de alguma forma também precisamente fazer com que os habitantes da Ilha do Fogo pudessem ter acesso ao cinema, à produção cinematográfica. Como é que isto funcionou na primeira edição, por exemplo, e
Na
com...
primeira edição tínhamos as atividades de masterclass e produção, como é que se faz filmes na Casa das Bandeiras. Tínhamos reunido com os cineastas e com o público. Este ano vamos fazer um pouco diferente. Vamos deslocar os nossos convidados, os cineastas que vão dar esta formação, vão ter com a população. Em Chão das Caldeiras, onde tivemos a abertura do festival e onde vai ser novamente a abertura do festival este ano, na Ilha do Fogo, tínhamos oportunidade de reunir os jovens locais e a população, no sentido deles poderem perceber e também visualizarem o filme O Último Desejo do Vulcão em primeira pessoa, porque o filme já tinha andado em alguns lugares, mas não tinha chegado a
Estamos
Cabo
a falar
Verde e a
de
Ilha do
um dos
Fogo.
seus filmes, não
Sim.
é?
Então, neste caso, para este ano, vamos diversificar, vamos sair, vamos ter atividades em Chãs das Caldeiras, mas também vamos para outras localidades, no sentido de dar oportunidade aos jovens locais que às vezes não têm possibilidades de deslocar a São Filipe ou Cova Figueira ou Mosteiros, porque estão um pouco mais afastados, de modo que vamos a várias localidades e levar o cinema para eles. No sentido também de poder ouvir as histórias das pessoas e poder gravar e poder dar oportunidade aos cineastas de ter uma forma mais prática e mais agradável de poder ter informação sobre a ilha e sobre o aspecto cultural e histórico da ilha, até porque, como sabemos, a Ilha do Fogo é parte da biosfera da UNESCO, é uma parte muito importante de Cabo Verde, além do vulcão, que também é uma forma muito inspiradora para qualquer cineasta. Esta oportunidade, porque normalmente os cineastas vão ao festival, depois dos festivais vão para a vida deles. Neste caso é um pouco diferente. Nós damos oportunidade aos cineastas de mostrar o seu trabalho, mas também de poder interagir diretamente com a população.
Mas acho que a questão que as pessoas se colocarão necessariamente é que tipo de festival é que é, porque quando se pega na sua obra, você esteve muito ligado aos documentários e é um festival que se interessa mais pela parte documental, pela ficção, por ambos. Como é que vocês têm construído a fisionomia do vosso festival?
Nós damos oportunidade a todos os filmes, mas focalizamos com certeza em ficção, documentário e animação. Porquê? Porque nós recebemos filmes de todo o quadrante do mundo, várias paragens do mundo. No ano passado tínhamos 125 filmes selecionados, mas somente 29 filmes entraram em competição. Este ano vai ser a mesma coisa. Vamos ter um número acima de 100 filmes que vão ser selecionados, mas só vamos ter em competição 25 filmes. Destes 25 filmes vão entrar filmes de ficção, filme documental e também animação. Temos um segmento, por assim dizer, dentro do festival que é para receber filmes dos estudantes. Mas este segmento vai também ter prémios. E, além disso, uma coisa que é importante perceber neste Film Festival é que este Film Festival tem uma vertente muito importante, que é dar voz aos cineastas do sexo feminino, porque normalmente participam em vários filmes, mas têm pouca oportunidade para ser diretor de um projeto, de um filme. Então, neste sentido, damos também um grande destaque aos cineastas do sexo feminino.
Já se falou da lusofonia da Cplp, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, mas vocês também se interessam particularmente pela região das Caraíbas e da África Ocidental, não é?
Com certeza, porque este festival é um festival de África, da região ocidental, mas também é um festival que está muito ligado à diáspora. Portanto, nós estamos preocupados com a África no geral, mas também estamos preocupados com a região da Caribe, porque tem também um cinema similar à nossa região e tem uma história comum da escravatura, etc. E depois de tudo isso, achamos que é muito importante também dar oportunidade aos cineastas daquela região poderem também participar connosco. Além de termos também outros filmes, temos muitos filmes, por exemplo, da Ásia, e sobretudo Índia, e temos também filmes de Turquia, do Irã, etc. Temos várias solicitações. Este ano, até o momento, temos 450 filmes inscritos, mas vai ter muito mais, perto de 1.000 filmes possivelmente vão ser submetidos. É claro que não é possível mostrar tudo, mas vamos fazer. Eu não sou parte da seleção dos filmes, mas o júri internacional, que é encabeçado pelo Chike, que é um diretor da Silicon Valley Africa Film Festival, Califórnia. E já estão a preparar o trabalho da seleção, de modo que na primeira semana de setembro já teremos uma programação em termos de números de filmes e dos países, etc. E na segunda semana de outubro os cineastas serão avisados se são selecionados ou não.
Porque grande parte dos organizadores estão simultaneamente entre Cabo Verde e, precisamente, o estado norte-americano da Califórnia, não é? Eu
Exatamente.
queria que voltássemos um bocadinho aos cineastas que vão ser homenageados. Citou alguns deles, não vamos poder, se calhar, entrar no detalhe de todos eles. Citou, por exemplo, um que é lusófono, não é? E que está radicado aqui em Paris, que é Dom Pedro, que é angolano. Conte-nos lá, então, o porquê desta opção.
É que Dom Pedro, o trabalho de Dom Pedro é um trabalho já reconhecido por várias cadeias internacionais, vários canais e várias salas, etc. E Dom Pedro é um cineasta que tem trabalhado muito a questão da história de África e, sobretudo, de Angola. E, pura sugestão, várias dos organizadores do festival, como temos este conceito de homenagear as pessoas em vida, então Dom Pedro é um dos escolhidos para 2022. Além de, no ano passado, já tínhamos homenageado cineastas, por exemplo, como Flora Gomes, da Guiné-Bissau, mas ainda temos uma lista grande que vão fazer parte dos próximos festivais, e inclusivamente deste festival. Porque é Dom Pedro outro? Dom Pedro, por ser uma pessoa também que tem dedicado a vida inteira em fazer um cinema sério, um cinema que vai de encontro às necessidades da sociedade. O cinema do Dom Pedro é um cinema focalizado nos valores culturais, nos valores da história. E este festival também tem este interesse em promover este tipo de trabalho. Por isso escolhemos Dom Pedro, assim como vamos ter também outras personalidades locais da Ilha do Fogo, que são os fazedores da cultura, e estamos a pensar em homenagear também a figura feminina de uma senhora que é muito conhecida na Ilha do Fogo, chama-se Dominguinha Truca, em crioulo. O nome dela é Domingas. É uma personalidade que está muito ligada às festas das bandeiras, etc. E então temos o interesse de dar esta oportunidade para poder também homenagear outras personalidades que não sejam só do mundo do cinema.
E finalmente gostaria que falássemos um bocadinho da sua trajetória. Portanto, fez há pouco referência precisamente ao último desejo do vulcão. Nós seguíamos precisamente uma das famílias mais conceituadas da Ilha do Fogo, com ligações aqui à França, nomeadamente o coração de América Cabral, um ideólogo das independências de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, que tinha uma dimensão como Kwame Nkrumah, como Patrice Lumumba, porventura. Contracto que também pegava numa questão extremamente sensível que une Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, que se prende com a ida dos contratados no período colonial de Cabo Verde para trabalhar, nomeadamente nas roças de São Tomé e Príncipe. Portanto, um apetite pelos temas ligados à história, não é? Que se traduzem através de filmes próximos do registro documental. Como é que você forjou esta sua carreira?
É uma coisa que difícil de explicar em uma entrevista assim, mas simplesmente dizer que teve oportunidades e agarrei as oportunidades que foram aparecendo na minha vida, e a oportunidade de filmar Contrato também era especial porque era a história do meu tio, que tinha ido para São Tomé 44 anos antes de eu ter nascido. Depois, neste filme, fazemos o reencontro primeiro com a minha pessoa, depois com o resto da família, e depois também o sofrimento, a escravatura, a questão da escravatura numa outra forma, numa outra dimensão. Hoje, em São Tomé, é uma coisa incrível, é uma coisa que não é possível descrever,
A
a
quantidade de
não
pessoas que
ser.
não consegue voltar à terra natal, que
Sim.
não tem meios, que nunca terá meios para o fazer, não é? E que vai perdendo
A
ligação.
ligação com as raízes, com a cultura, mas que, estando em São Tomé, continua, falam o crioulo, como é que a chupa, tem a tradição, fazem essas tradições, etc. Muito embora muitos deles já estão mais santomenses e pessoas mais ligadas com as ilhas do que as ilhas de Cabo Verde. Tivemos oportunidade de fazer este filme porque era necessário dar voz aos que não têm voz. E a gente de São Tomé, de facto, até hoje, ainda não tem uma voz. É necessário que quem de direito, as organizações, os governos dos países de São Tomé, Cabo Verde, Portugal e Nações Unidas pudessem tentar fazer algo que pudesse ajudar as pessoas de São Tomé, para os que querem, de facto, voltar puderem ter condições de voltar, mas os que querem ficar lá para ter uma vida digna da humanidade, como nós todos temos direito a uma vida melhor. E em relação ao filme Contrato, era necessário também focar na questão da história dos contratados. Isso creio que é bem evidente no filme, mas também a parte humana, a parte da discriminação, a parte do sofrimento humano, para mim, é o tema mais forte do filme. A desconexão das pessoas, a separação. O filme abre com a separação entre a minha mãe e o meu tio, que depois, 44 anos depois, voltam a reencontrar. Então, este filme para mim é muito especial, mas posso também falar do filme Amílcar Cabral, Coração de Amílcar Cabral. É um filme diferente, é um filme que narra a história da vida de Amílcar Cabral, a influência que Amílcar Cabral tem na minha pessoa como cineasta, mas como cidadão.
Com depoimentos de viúva, da filha, mas também de muitos
De
estudiosos,
muitos
pessoas
estudiosos e
que
personalidades
conviveram com
de,
ele, não é?
exatamente, personalidades cabo-verdianas, mas personalidades que têm vindo a estudar Amílcar Cabral por muitos anos, professores universitários, etc. E este filme é um filme muito, muito poético, por assim dizer. E o último filme que fiz, O Último Desejo do Vulcão, este é um filme de ficção, corre um pouco da linha narrativa, documentário e ficção misturada, porque também cria autenticidade, cria mostrar a família Montron, que tem origem aqui em França, mas também que tem um poder de memórias e que está ligado com o vulcão por causa da vida, da agricultura, da forma como se faz a cultura e a história local. Neste filme, tentamos, em 25 minutos, mostrar que é de facto muito importante o valor das memórias, o valor das pessoas e, sobretudo, é importante gravar o que temos. Então, Michel, que é um jovem de 9 anos, recebe uma câmara 8mm do avô e o avô diz para ele para contar a história, da aldeia e poder partilhar a história da aldeia com o mundo. Este é um conceito universal.
Ficar por
Nascemos
aqui.
num sítio e transformamos, viajamos, etc., mas temos sempre ligações com as origens.
Então, no mês de novembro, todos os caminhos do cinema vão dar à Ilha do Fogo para a segunda edição do Jar Fogo International Film Festival. Guéni Pires, muito obrigado pela
Muito
sua
obrigado.
presença aqui na RFI.